Muito bom dia, senhoras e senhores deputados. Vamos dar início à nossa 45ª reunião da Comissão da Reforma do Estado e do Poder Local, com a audição à Associação Sindical do Corpo Especial de Fiscalização e de Controlo da Direção-Geral do Tribunal de Contas. E agradecer desde já a disponibilidade para estarem connosco, do Sr. Presidente da Direção, João Fidalgo, Vogal da Direção, Sandra Souza, e Isabel Gouveia, e também a Presidente do Conselho Fiscal, Cristina Anastácio. E sem mais delongas, dou a palavra ao Partido Chega, que dispõe de até 6 minutos para a sua intervenção.
Ora, muito bom dia, Sr. Presidente. Cumprimentar os representantes que estão nesta audição. Esta audição vem na sequência de um documento que todos conhecemos, já foi sobejamente discutido publicamente. No entanto, considero a Assembleia da República, esta Comissão e os grupos parlamentares aqui presentes, que existe a necessidade de, nesta fase da especialidade, fazer algum enquadramento. Em relação ao Partido Chega, nós temos um posicionamento claro. Somos contra a dispensa do visto prévio por uma razão, para fazer um enquadramento, e a nossa razão prende-se com o facto de considerarmos que, de facto, devemos ter um acelerador nestes processos que têm sido criticados como burocráticos e até de atraso ao desenvolvimento e da aplicação, quer de fundos, quer mesmo da forma de gestão, por exemplo, nas autarquias locais. É verdade que não consideramos que todos os autarcas tenham um princípio de corrupção. Existe, de facto, uma corrupção sistémica apresentada hoje em dia em Portugal. Consideramos que, de facto, poderia ser a forma mais interessante de fiscalizar através da fiscalização sucessiva e concomitante. No entanto, para podermos chegar a esse ponto, seria necessário existir mais quadros, seria necessário existir mais capital humano, e mesmo a própria IGF já referiu dentro desta casa que não teria meios suficientes para poder fazer uma fiscalização e acompanhar o desenvolvimento de algumas obras, onde são maioritariamente detectadas na fase de desenvolvimento da obra, ou seja, na fiscalização sucessiva, seria eventualmente onde poderiam ser encontrados maiores problemas em relação aos processos. No entanto, a falta de meios levanta-nos a questão da necessidade do visto prévio. A questão do visto prévio tem sido também referida ultimamente, e quem acompanha as deliberações que são tomadas pelo Tribunal de Contas, percebemos que, por exemplo, em relação ao Hospital de Todos os Santos, que tivemos uma circunstância que, na eventualidade de não ter existido o visto prévio, poderíamos ter avançado com uma obra que, mais tarde, já em fase de execução da obra, poderíamos ter tido um problema que seria irreversível, e basta ver, por exemplo, que esta nossa preocupação é também a preocupação apresentada pela ANAF, a Associação Nacional das Freguesias, também revela o facto de poder existir uma corresponsabilização dos próprios autarcas de freguesia, neste caso concreto, referindo o parecer da ANAF, que poderá impossibilitar, numa fase posterior, o retrocesso de algum processo com prejuízos evidentes daquilo que poderá ter sido um investimento que não tendo sido instruído pelo Tribunal de Contas, e sabemos perfeitamente que a fase de análise do processo pelo Tribunal de Contas conta muito, perdoem a minha expressão, e entre aspas, quase como que uma instrução do processo para perceber a forma como o processo está organizado e o princípio da legalidade, mas este caso do Hospital de Todos os Santos é paradigmático e claro e evidente que, se não tivesse existido, teríamos tido um problema. Aliás, acabámos por ter um prejuízo imediato pela falta de planeamento dos consecutivos dos dois últimos governos em relação àquela matéria, porque não cumpria, por exemplo, e a relação com as normas sísmicas. A nossa preocupação nesta matéria, considerando que de facto devemos aligerar a máquina do Estado e que devemos permitir que qualquer obra ou investimento não fique limitada ou que sejam entropias criadas por processos burocráticos ou anátemas lançados em cima dos decisores, queremos entender do como é que poderemos caminhar para um processo que seja mais célebre, evitando que o Estado seja prejudicado em última instância e que não possamos ter, uma expressão que nós utilizamos e que não fugimos dela, que não possamos ter uma circunstância de bar aberto à corrupção. Não temos medo das palavras, da forma como o temos expressado, em relação a esta matéria, que criamos uma desresponsabilização e, noutros pontos, até algum medo por parte do decisor de tomar, passa a redundância, a decisão final com a implicação jurídica e de responsabilização que hoje em dia o Código da Contratação Pública coloca em cima dos decisores. E, portanto, para nós, acelerar o processo, sim, modernização, sim, em algumas questões, a digitalização. No entanto, já percebemos que nos últimos dias esta questão da digitalização não é propriamente um assunto simpático para falar nem para a AD nem para o Governo, porque já percebemos que a digitalização também ela vai falhar, a responsabilização que poderá daqui advir das circunstâncias da aplicação de inteligência artificial em alguns dos processos de decisão pode vir a responsabilizar, e consideramos que num Estado de Direito, onde hoje em dia quem é julgado, condenado, com trânsito em julgado por corrupção, a seguir tem a liberdade e a prerrogativa de se poder voltar a candidatar e exercer cargos públicos, consideramos que deveriam existir outras medidas preventivas e dissuasoras para que não pudessem cometer crimes deste género e que não se crie um anátema em cima de todos os autarcas. Olhando para os pareceres da Associação Nacional de Freguesias e pensando, como temos pensado até hoje, que a dispensa de visto prévio não poderá ser feita de uma forma tão acelerada enquanto não tivermos, perdoem-me a expressão, a casa arrumada, gostaríamos de saber da vossa parte se neste momento consideram que temos meios suficientes para dispensar um visto prévio e estarmos focados naquilo que seria a fiscalização sucessiva ou concomitante, se consideram que a legislação neste momento não protege o decisor para poder estar salvaguardado numa decisão sem o visto prévio, se consideram que o visto prévio pode ser revisto a forma como é feito e tentarmos melhorar a estratégia de como iremos fazer, sabendo que o próprio Tribunal de Contas não terá pessoal suficiente para poder fazer a fiscalização de todos os processos, e concluindo, olhando para o exemplo daquilo que aconteceu no Hospital de Todos os Santos, se consideram, se tivéssemos dispensado o visto prévio, se teríamos ou não um prejuízo gravíssimo neste momento com a hipotética destruição, inclusive, de algum edifício que já tivesse construído e que não construía e que não cumpria os requisitos técnicos que obrigatoriamente a lei impõe.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tenho agora a palavra para a resposta à Associação Sindical. Sr. Presidente, tem a palavra. Dispõe de até 6 minutos.
Muito obrigado. Obrigado, Sr. Presidente. Pronto, agradecer antes de mais ao deputado do Partido Chega a intervenção e as questões que colocou. Assim, nós estando aqui como associação sindical, há algumas coisas sobre as quais não nos vamos poder pronunciar. A intenção da associação sindical é, acima de tudo, defender os direitos dos trabalhadores. Portanto, posso dizer que relativamente ao Hospital de Todos os Santos e à decisão que foi preferida pelo Tribunal, nós não nos iremos pronunciar. Já agora, distinguir aquilo que é Tribunal de Contas do que é a Direção-Geral que lhes dá apoio, não é? Obviamente. Há aqui muitas questões que eventualmente poderão ser levantadas relativamente ao funcionamento do Tribunal de Contas, portanto, à alteração da fiscalização prévia e por aí fora, que nos causam algumas dúvidas, mas que não iremos certamente alongar-nos na posição que iremos tomar sobre isso. Portanto, relativamente, o Sr. Deputado falou na digitalização, por exemplo, dizer-lhe que, no caso da fiscalização prévia, essa digitalização já existe desde a pandemia. Foi um processo que já estava em curso antes da pandemia e que foi acelerado. Nós, o que estava previsto ser concluído em 6 meses, que era a digitalização de tudo o que era fiscalização prévia no Tribunal de Contas, digo-lhe já que foi feito ali em sensivelmente 1 mês. Foi um processo duro para os funcionários do Tribunal, mas que teve, pensamos nós, bons resultados, em especial na celeridade dos processos de fiscalização prévia. Mais celeridade do que aquela que existe atualmente. Existe sempre a questão da outra parte, ou seja, das entidades fiscalizadas. É sempre alegado que o visto prévio é moroso. Como já foi referido, e penso que por várias pessoas e vários pareceres também, muitas vezes a demora do visto prévio do Tribunal de Contas não é culpa do Tribunal de Contas. É sim das entidades fiscalizadas. Nós temos casos de processos que demoram às vezes mais de 6 meses a responder. E pronto, é uma coisa que não está no controle do Tribunal de Contas. Se é assim, no caso dos contratos que não podem ser executados antes do visto, não existe prazo legal para resposta. Esse prazo existe sim para aqueles que podem ser executados antes. O que é que sucede? Está sempre do lado da entidade fiscalizada. Às vezes as questões são mais complicadas, entendemos que às vezes existe uma demora maior, mas da parte dos trabalhadores podem ter a certeza que até ao momento e de futuro tudo será feito para que exista a maior celeridade possível, seja em sede de fiscalização prévia, seja em sede de fiscalização concomitante ou sucessiva. Relativamente aos recursos humanos que existem no Tribunal de Contas, a ACTVS já tem demonstrado ao longo destes anos que os recursos humanos existentes são escassos. Atualmente, a fiscalização prévia, por exemplo, está com uma escassez de recursos humanos tremenda, a concomitante, então, não falemos disso, a sucessiva também, existem várias queixas, o que leva depois a situações que, segundo a Associação Sindical, não deveriam existir, que é o caso de, em vez de termos pessoal das carreiras especiais a fazer os vários tipos de fiscalização, o Tribunal, ou seja, a Direção-Geral, vê-se obrigada a contratar pessoal das carreiras gerais, nomeadamente técnicos superiores, e sem qualquer desprimor para o trabalho destes, porque trabalham, quando lá estão, fazem exatamente as mesmas funções que o pessoal das carreiras especiais, mas por uma questão de celeridade de procedimentos. O Tribunal vê-se obrigado a abrir procedimentos de mobilidade interna para colmatar as faltas que existem em termos de recursos humanos. Com o eventual desaparecimento, não será desaparecimento, da fiscalização prévia e com uma transferência de grande parte da fiscalização para a concomitante e sucessiva, obviamente os recursos humanos do Tribunal de Contas terão que ser reforçados. Porque não é apenas com os funcionários que estão na fiscalização prévia e que eventualmente possam ser afetos aos outros tipos de fiscalização que será colmatada a falta que existe de recursos humanos. Existe também a questão relativamente às carreiras especiais e ao cumprimento do que ainda está na atual lei da organização e processo do Tribunal de Contas. Existem aqui algumas coisas, alguns artigos, portanto, no artigo 30, no atual artigo 30, existem os princípios orientadores que têm ali definidos várias coisas relativamente, não só às carreiras especiais, mas também às carreiras gerais. Está ali definido um suplemento remuneratório, está ali definida a equiparação da carreira de auditor a juiz de direito, está definido também que os técnicos verificadores, portanto, atualmente são auditores verificadores, não podem ganhar menos que as outras carreiras de inspeção da administração pública, algo que não sucede há vários anos. Houve aqui um período em que, efetivamente, estávamos equiparados na tabela remuneratória da inspeção tributária aduaneira, mas desde que foi revista a tabela remuneratória, voltámos a ganhar menos. Portanto, mesmo que está atualmente na lei, não está a ser cumprido. E a nossa preocupação é que, desaparecendo estes princípios orientadores que estão no artigo 30, a situação venha a piorar. Sr. Presidente, obrigado.
Muito obrigado. Tenho agora a palavra o Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, o Sr. Deputado Francisco Pimentel, dispõe de até 7 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Em primeiro lugar, um pedido de desculpa pelo atraso. Também deveu-se... Está ligado? Está. Deveu-se ao trânsito e alguma distração da minha parte. Em primeiro lugar, cumprimentar, agradecer a vossa presença, a Associação Sindical, e o vosso contributo, o contributo que podem dar, aliás, alguma matéria já foi esclarecida, relativamente a esta matéria que está aqui em cima da mesa. Nós, neste momento, estamos a discutir aquilo que é a proposta, a iniciativa do Governo, da reforma da administração pública, neste caso o Tribunal de Contas, como sabem, na matéria da organização e do procedimento administrativo. Mas, pegando um bocadinho na linha também ali do deputado Bruno Nunes, fazer um enquadramento, não se trata de extinguir o visto prévio, não é isso, como disse também há pouco, não é isso que está em causa, trata-se de um limiar e, portanto, continua a haver aquela panóplia de instrumentos do Tribunal de Contas para agir sobre a regularidade e a legalidade da despesa pública. E, portanto, o exercício da fiscalização financeira É uma das matérias que preocupa o Governo, obviamente, e preocupa também os senhores, enquanto também funcionários do Tribunal de Contas, no vosso papel, no vosso munus profissional. Mas também falou aqui numa outra matéria, e vou ter em conta que são uma associação sindical e, portanto, não entrar nesta matéria. Mas dizer que também uma das coisas que transmitiram a preocupação é o facto do artigo 30 deixar de ter a formatação que tem atualmente e passar a ter a formatação do artigo 26. Mas também nessa matéria dizer que o que está lá é praticamente o central, o miolo, e o que se diz é que essa matéria complementar, que é importante, mas que será alvo de regulamentação em sede de decreto-lei e, obviamente, que nessa altura a Associação Sindical do Corpo Especial de Fiscalização e Controlo terá a oportunidade de também, em sede de negociação, presumo eu, desse decreto-lei, também dizer aqui del Rei e, portanto, dizer da vossa justiça. Mas também chamar a atenção para um aspecto fundamental. Não se pode falar da reforma do Estado e depois querer que fique tudo igual. Obviamente que fazer esta reforma do Estado implica um risco que o Governo não é alheio, que é confiar na administração pública, nos seus agentes, para prosseguir a satisfação das necessidades coletivas dos cidadãos. Agora, quando existe um excesso de controle da despesa pública que leva a pôr em causa a oportunidade e a celeridade das respostas da administração pública àquilo que são as necessidades dos cidadãos em matéria quer de contratação das obras públicas, quer de aquisição de bens e serviços, convenhamos, Sr. Presidente, que não se pode aguardar 6 meses, 7 meses, sob pena de pormos em causa a execução de muitos dos programas. Mas também dizer que não está em causa a fiscalização prévia, continuará a existir para valores superiores a 10 milhões, mantém-se a fiscalização concomitante, mantém-se a fiscalização sucessiva e as auditorias financeiras que podem ser feitas a qualquer momento, se houver suspeitas nesta matéria. E, portanto, a essência daquilo que é o Tribunal de Contas mantém-se intacta. Portanto, neste sentido, penso que é preciso também ter coragem e que os senhores também acompanhem a coragem do Governo a fazer esta reforma, que não é uma reforma leviana, que tem em conta estas realidades todas. Aliás, um estudo de direito comparado, uma das intenções do Governo, foi também ter em conta aquilo que é a realidade do Tribunal de Contas da União Europeia e de vários países da União Europeia, onde não há fiscalização prévia e, no entanto, os índices de corrupção e de percepção da corrupção são inferiores. Está bem que vai-me dizer que é uma questão cultural e não vão querer entrar por aí porque é uma questão menos sindical. Mas dizer que obter a maior celeridade na execução das obras públicas e aquisição de bens e serviços, reforçar o controle político que cabe à Assembleia da República, às Assembleias Legislativas Regionais da Sousa e da Madeira e às Assembleias Municipais. E, tendo em conta esta experiência de direito comparado, há aqui um passo que é dado pelo Governo, mas um passo cauteloso, mas que vai no sentido correto. E qual é o sentido correto? Fazer com que a administração pública, naquilo que é o seu objetivo principal, que é a satisfação das necessidades coletivas, satisfaça com celeridade, com oportunidade, mas também com segurança. E, portanto, obviamente haverá reforço dos meios, dos recursos humanos para que isso possa fazer, porque há aqui uma mudança de paradigma. Pelo menos há. Não da essência, mas há de paradigma da atuação. Neste sentido, feito este enquadramento, e tendo em conta que vocês são uma associação sindical, eu, falando ali com o Sr. Presidente, eu tinha várias questões. Se puderem responder, muito bem, agradeço. Se puderem responder apenas às questões sindicais, também agradeço. E, neste sentido, o sindicato considera que a subida do limiar para 10 milhões de euros, e eu vou passar a fazer as perguntas, reduzirá drasticamente o número de contratos sujeitos a visto prévio. Penso que falaram na ordem dos 93%. A minha questão é que se considera que apenas através do visto prévio é possível assegurar a legalidade, já sei que vai dizer que não, porque há os outros instrumentos, e se como é que se poderá fazer, colmatar nomeadamente esse déficit de recursos humanos nas outras áreas. Depois, também perguntar se existe algum estudo ou evidência empírica que demonstre que os contratos sujeitos a visto prévio apresentam níveis significativamente inferiores de ilegalidades, aí é o vosso métier, ou irregularidades relativamente aos contratos que apenas são objeto de fiscalização sucessiva. O sindicato referiu que deixarão de ser sujeitos, já disse há pouco, a cerca de 93% dos contratos. Pode indicar quantos desses contratos deram origem nos últimos anos a recusa, se puder, recusas de visto ou ilegalidades graves detectadas pelo Tribunal. E, por fim, o atual sistema prévio implica frequentemente atrasos de várias semanas, para não dizer meses, como falou, 6 meses, é demais, Sr. Presidente. Na execução de contratos públicos, nós temos o exemplo das normas de exceção que foram criadas para o Covid, para a execução do PRR, para a questão das tempestades de Cristina. Não podemos andar a fazer exceção a exceção. Portanto, há que ter a coragem de acautelar, de ver o conjunto, a floresta, e no sentido de arriscar também, com segurança, de maneira que a resposta possa ser feita com celeridade e oportunidade e ter em conta que é aquilo que é o interesse da administração pública, que é dos cidadãos, satisfazer os interesses e as necessidades coletivas dos cidadãos e das empresas. Consideram que estes atrasos constituem um custo aceitável para a administração pública? Quanto é que custa um atraso de 6 meses, Sr. Presidente, nestas matérias? Estamos a falar de que custos para o bom funcionamento da administração pública, para a modernização, todos concordamos e que também penso que não há ninguém que divirja disto e, portanto, é como é que se pode chegar lá. Este é um caminho para chegar lá. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. E agora, para a resposta, disponho de até 7 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Pronto, como já referimos, há aqui algumas questões que não nos vamos alongar muito, porque, sendo uma associação sindical, não nos compete a nós. Penso que há algumas questões que serão desenvolvidas posteriormente, quando houver a audição da Sra. Presidente do Tribunal de Contas. Relativamente à subida do limiar, assim, muito por alto, acho que os dados são públicos, para os 10 milhões, fará com que apenas 7%, grosso modo, dos contratos que são sujeitos a visto, continuem a ir a visto. Mas estamos a falar, se mantivéssemos a submissão a visto de todas as entidades que atualmente estão sujeitas. Qual é a questão? Ao retirarmos entidades como a TAP, Portugalia, Caixa de Depósitos, so on, esta percentagem de sujeição a visto cai drasticamente. Ou seja, em vez de irem 7%, isto são dados baseados em conhecimento que nós temos também pessoal, será reduzida aí para 4%, 3%. Relativamente à fiscalização da legalidade através de outros meios, claro que sim. Obviamente que não é apenas a fiscalização prévia, é um instrumento importante, na nossa opinião, mas obviamente que poderá ser feito através de outros meios. Aliás, existe a fiscalização sucessiva, acompanhamento, concomitante de acompanhamento, a sucessiva a posteriori. A grande questão é que, no caso da fiscalização concomitante, muitas vezes o que vai acontecer é que quando o contrato é fiscalizado já está executado. Isso poderá levantar outras questões. Tal como na sucessiva. Tudo bem, mas na concomitante, e tendo em conta os meios que existem, de certeza que isto vai acontecer muitas vezes. Esse é um dos principais problemas, é os recursos humanos. Comparação entre prévia e sucessiva são modalidades diferentes, obviamente, e mesmo a concomitante. Qual será a mais eficaz? Para ser sincero, não tenho uma resposta para lhe dar. A prévia, como o próprio nome indica, analisa previamente os problemas que possam existir, concomitante de acompanhamento, sucessiva posteriori, todos eles são mais eficazes, desde que hajam os meios, em especial os recursos humanos, para o fazer. Relativamente às percentagens de recusa de visto, eu, por acaso, e sem qualquer desprimor pelas palavras do Sr. Ministro da Reforma do Estado, medir-se a eficácia do visto pela percentagem de recusas, peço desculpa, mas isso não pode acontecer. Porque é assim, a recusa de visto é a última instância, é a ferramenta última. A fiscalização prévia tem uma função que vai muito para além disso. A fiscalização prévia tem uma função pedagógica, que muitas vezes é esquecida. Existem N entidades, e digo por conhecimento pessoal, que estão muito preocupadas com o desaparecimento da fiscalização prévia, porque para eles é um garante da legalidade dos processos de contratação. Existem N pessoas que estão preocupadas. Não vale aqui referir as entidades, mas adiante. percentagem de recusas de visto, neste momento, se não me falha a memória, está abaixo de 1%. Mas não se pode aferir por aí. Porque, em termos de recomendações, as recomendações têm vindo a subir, por exemplo. E as recomendações são importantes. São orientações futuras para as entidades fiscalizadas. Tal como as próprias devoluções preliminares são feitas em sede de fiscalização prévia, isto estamos a falar apenas de fiscalização prévia, são muito importantes para as entidades fiscalizadas, porque mesmo que não consigam, mesmo que não deem, portanto, que aquelas questões ao não serem bem respondidas, não deem lugar a recomendações futuras, são orientações futuras para as entidades fiscalizadas para a condução de processos. Isto, acabando, entre aspas, a fiscalização prévia, é algo que se vai perder. E que nós, como funcionários, achamos que é bastante importante. E as entidades fiscalizadas, ao que parece, também. Ora, a demora na fiscalização prévia. Pronto, eu referi há bocado o exemplo dos 6 meses. Mas vou-lhes já dizer, aquele contrato de 6 meses, que por acaso, quando a entidade fiscalizada, e estava aqui, é um exemplo prático que eu tenho aqui na cabeça, quando a entidade fiscalizada, olha, era PRR, respondeu, o contrato já estava totalmente executado. Sabe quanto tempo é que a entidade fiscalizada demorou a responder? 4 meses e meio. Dos 6 meses, 4 meses e meio foi da parte. E o processo foi novamente devolvido. E demoraram novamente a responder. Portanto, sim senhora, modernizar, acelerar os processos de contratação, totalmente de acordo. Mas se calhar temos que pensar também que as modificações que têm que ser levadas a cabo têm que ser feitas também nas entidades que submetem os contratos à fiscalização prévia. Porque muitas delas não têm recursos humanos também. Muitas delas não têm recursos preparados para conduzir processos. Se formos a falar de freguesias, então, juntas de freguesias, meu Deus, muitas delas têm que recorrer a serviços das câmaras do concelho onde estão inseridas para conseguirem fazer um processo de contratação pública. Porque não têm meios. Se calhar devíamos ter pensado, deixa eu dizer, mas isto é apenas a nossa opinião. Portanto, relativamente à demora, digo-lhe que a culpa, isto não é do Tribunal de Contas. Peço desculpa, mas não será por aí. Quais é que serão os custos desse atraso? Não sei, temos o exemplo daqui, temos vários exemplos que não são muito positivos, mas também digo-lhe já, se calhar se formos a ver a questão ao fundo, a culpa, como disse, não é do Tribunal de Contas. Será assim das entidades fiscalizadas que instruem mal os processos. Muitas vezes, a maior parte, a esmagadora maioria dos processos que são submetidos à fiscalização prévia, estão mal instruídos e têm que ser devolvidos. Felizmente, também existem algumas entidades, não interessa quais, que, como já sabem o que é que efetivamente têm que remeter para o Tribunal de Contas, os processos são homologados conforme, nem sequer devolvidos já. São homologados conforme diretamente. Ou seja, é-lhe estar o visto sem qualquer intervenção, sequer do. Pronto, é a intervenção do juiz com a homologação conforme, mas sem haver devoluções, sem haver parecer jurídico específico para aí fora. Os custos, apenas as próprias entidades é que poderão oferecê-los. Da nossa parte, não temos qualquer estudo, qualquer ideia se esses custos serão muito elevados ou não. E já excedi o meu tempo, Sr. Presidente, peço desculpa. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Marina Gonçalves, do Partido Socialista, dispõe de até 6 minutos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar os senhores deputados, cumprimentar também a Associação, de agradecer-vos os contributos. Já tivemos a oportunidade, noutro fórum, de falar sobre algumas destas matérias e é obviamente importante ouvir os trabalhadores nesta dupla dimensão, na dimensão do funcionamento do Tribunal de Contas e naquilo que são as alterações mais prementes que são neste diploma no que diz respeito ao funcionamento e ao papel do Tribunal de Contas, mas também na salvaguarda dos direitos dos trabalhadores e aproveitem esta audição para também alertarem aqui para as questões no que respeita aos trabalhadores, aquelas que decorrem da lei e aquelas que achem que possa ser pertinente colocar na lei. Eu começava pela questão do Tribunal de Contas, das alterações que são feitas e daquele que é o princípio que está subjacente a esta alteração. Nós sempre dissemos e continuamos a dizer aqui, nós não podemos fazer desta discussão uma discussão contra o Tribunal de Contas, assumindo que o culpado dos atrasos no investimento público é o Tribunal de Contas. Seria muito mais fácil de corrigir se esse fosse o problema, tomara nós que fosse só um problema, não é aquilo que, pelo menos o Partido Socialista vê de forma construtiva nesta discussão é como é que nós conseguimos manter um papel fundamental que o Tribunal de Contas tem na fiscalização dos contratos com a celeridade, porque às vezes um mês, dois meses, três meses, quatro meses são essenciais para a celeridade e sobretudo para cumprimento daquilo que é o investimento público. E é nesta base que nós fazemos a discussão e é nesta base que nós avaliamos este diploma. Falamos aqui do contexto desta iniciativa, o visto prévio não termina, mas é certo que reduz brutalmente, e o número de contratos que está sujeito ao visto prévio reduz brutalmente. Mas não se prescinde daquelas que são duas fiscalizações que estão na lei e continuam a estar na lei, a concomitante e a sucessiva. Eu centrava-me na questão da fiscalização concomitante, porque permita-me dizer, há alguma contradição quando dizemos que a fiscalização prévia é rápida e normalmente em média, salvo erro, era 3 meses, não é, que referia do prazo de fiscalização prévia. Se calhar até é menor, diga, mas vai-me dar razão no que vou dizer a seguir, na contradição que digo. Mas se nós passarmos, se a concomitante continua a existir, a concomitante, recordo que é ao contrário da sucessiva, ao mesmo tempo que o contrato, isso até me vai dar a boa notícia, que o prazo médio até é menor. O risco associado à fiscalização concomitante, ou seja, passar de uma fase prévia ao contrato ao início da execução do contrato, reduz substancialmente. Estou a tirar uma conclusão, pedi-lhe obviamente que nos pudesse dar aquilo que vos pedimos, é que possa dar a vossa opinião sobre isto. Porque, na verdade, para o Partido Socialista, aquilo que é fundamental é que até os trabalhadores que estavam, e é a segunda contradição que coloco, os trabalhadores que estavam alocados à fiscalização prévia, que deixam de ter esse trabalho na fiscalização prévia, poderiam ter, porque para nós é importante que o Tribunal de Contas mantenha esse papel de fiscalizador, manter esse trabalho na concomitante, a não ser que não possam ser os mesmos trabalhadores, e a não ser que me diga, e acho que me vai dizer, e era também uma pergunta que lhe deixava, que já hoje o Tribunal de Contas não tem trabalhadores suficientes para poder fazer este trabalho e para no fim do dia também sentir que a dignidade do seu trabalho é respeitada porque tem trabalhadores suficientes para aquilo que é o trabalho que lhe propõe, seja na prévia, seja na concomitante, seja na sucessiva. E deixava-lhe aqui esta pergunta porque esta dimensão é importante também para esta discussão, porque se nós dizemos que é só um problema de passar da fase da fiscalização prévia para a fiscalização sucessiva, mas há um problema de base que é a falta de recursos no Tribunal de Contas, a verdade é que estamos a tirar uma responsabilidade que vocês não conseguem cumprir por questões justas e quem está a falhar é o Estado ao não garantir esse reforço. Eu ouvi aqui o Sr. Deputado a dizer que há garantia de reforço, fiquei muito contente, mas queria que nos dissesse também qual é esta, no fundo, a dimensão, os seus recursos humanos, se houvesse esta passagem da prévia para a concomitante, desculpem, se resolvia por si, ou se há realmente um déficit de recursos humanos e até de formação para aquela que é a fiscalização concomitante, se ela for diferente da fiscalização prévia. Deixava-lhe esta questão. Deixava também a questão, falávamos aqui dos números com recusa de visto prévio, dizia que era abaixo de 1% que tinha recusa de visto prévio, mas eu fazia-lhe outra pergunta que é importante para aqui. Falava de uma dimensão importante que era das recomendações que fazem, que, ao meu ver, independentemente de ser na prévia ou na concomitante, essas recomendações, como são para futuro, teriam o mesmo princípio e o mesmo contributo para as entidades. Mas há uma questão aqui diferente, que é, eu penso que não deu esse número, quantos destes contratos são alterados nesta fiscalização? Porque uma coisa é uma recomendação para futuro que não impacta no contrato e, portanto, não impacta na legalidade da operação, outra coisa é aquelas alterações que são feitas durante a fiscalização prévia, na tal articulação com as entidades, porque aí sim, se há alterações, é porque a versão inicial impactava naquilo que era o contrato. E, portanto, perguntar-lhe se tem esses números, porque são importantes para esta avaliação. Relativamente ainda aos trabalhadores e ao artigo 30 que o Sr. Deputado falava, já não tenho a mesma segurança de passa para a regulamentação e está tudo resolvido. Se estava em lei por algum motivo era, sai essa salvaguarda, muito bem. Parece um bocado difícil de entender que até podemos até dizer, do ponto de vista logístico não é o melhor, bom, mas esta casa já se habituou para salvaguardar e garantir que as coisas são feitas, a colocar na lei muitas coisas que podiam ir para a regulamentação. E, portanto, aí eu partilho da preocupação e também deixo já agora aqui nesta casa e nesta discussão alargada esta vontade de voltar a colocar essa salvaguarda na lei. Mas perguntava-lhe se para além disto há mais alguma questão que vos preocupe e que pudesse aqui também ser resolvida. E deixava uma última questão que tem a ver com uma dimensão que também já aqui falou, que é das entidades que enviam os contratos e que são auditadas, porque a verdade é que muitas dessas entidades não têm informação, ou seja, a garantia que têm quando vão ao Tribunal de Contas não é por assumir a sua incompetência, é mesmo por falta de recursos humanos, muitas vezes, por falta dessa capacidade, essa certeza, muitas vezes jurídica, daquilo que estão a apresentar. Mas a solução não pode passar por, no fundo, mantermos um sistema que até podia mudar, sem perder o papel de fiscalização do Tribunal de Contas, mais uma vez, mas podia dar celeridade, mas sim perceber como é que na base resolvemos. E aqui eu deixo uma pergunta retórica sobre se o Tribunal de Contas aqui podia ter algum papel quase ou formativo ou ao nível de parceiros com estas entidades previamente ao contrato, mesmo que não houvesse fiscalização prévia, não como fiscalização, quase um papel consultor, ou se a solução poderia passar aqui por outra articulação, por exemplo, das juntas de freguesia com entidades com as CIMs, das juntas e dos municípios com as CIMs ou com outra entidade. Deixava também esta pergunta ao Sr. Presidente. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Agora disponho a entidade até 6 minutos para a resposta, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Já se ouviu. Agradecer à deputada Marina Gonçalves as questões colocadas. Portanto, quanto à celeridade nos processos de fiscalização prévia, acho que já foi respondido. É assim, a nossa opinião enquanto trabalhadores é que a falta dessa celeridade não está do lado do Tribunal de Contas. Vou já dizer, em termos, o prazo de fiscalização prévia médio ronda aos 12 dias, do lado do Tribunal de Contas. Os 6 meses que eu referi há bocado, portanto, é contar os outros 5 meses e qualquer coisa que esteve do lado da entidade fiscalizada. Relativamente se a concomitante poderá levar uma redução dos prazos de fiscalização ou não. A concomitante, neste momento, já portanto, tem vindo a ser reforçada, mas continua a não ter os meios suficientes para fazer o trabalho de fiscalização concomitante, que é bastante importante, mas continua a não ter os recursos humanos suficientes. E não será com a alocação, a eventual alocação, porque não sabemos o que é que vai suceder, dos trabalhadores que, ou de parte dos trabalhadores que estão na fiscalização prévia ao concomitante, que o problema se vai resolver, nem de longe nem de perto. Tem que haver um efetivo reforço de recursos humanos do Tribunal de Contas, em especial da carreira especial do auditor. Porque é essa carreira que é a carreira nobre, por assim dizer, da fiscalização e controle do Tribunal de Contas. Sem qualquer desprimor, obviamente, por todas as outras carreiras que desempenham funções idênticas ao do auditor e que são remuneradas abaixo. Apesar de terem o segmento remuneratório, algo que a carreira do auditor não tem, mas também já o podemos ir. Relativamente aos recursos humanos, como já percebeu, não, o Tribunal de Contas não tem trabalhadores suficientes. Não se tem, continua a haver, eu não tenho aqui os dados, mas continuam a haver bastantes lugares no mapa só por preencher. Nós, neste momento, foi-lhe já dizer, na SET temos 410 trabalhadores, sendo da carreira especial de auditor, devem estar por preencher à volta de 80 lugares ou mais. Sim, grosso modo. Aí eu penso que serão mais. Assim, também relativamente à passagem dos trabalhadores, ou de parte dos trabalhadores que estavam afetos à fiscalização prévia para outras áreas, não fazemos a mínima ideia como é que tal irá acontecer. Nem sala irá acontecer. Não. O diploma ainda não foi aprovado. Mas digo-lhe já, e volto a frisar, não será suficiente para reforçar as equipas, tanto da concomitante como da sucessiva, que já são bastante deficitárias neste momento. Relativamente às recomendações, recordo-me só, portanto, a questão tinha a ver com as alterações por aí fora. Não temos os dados concretos, obviamente, isso era um trabalho para termos esses dados, para ponto, tínhamos que ter pedido à Direção-Geral antecipadamente, porque não temos diretamente acesso a esses dados, e que seria um trabalho moroso de fazer. Mas isto por experiência pessoal, tendo em conta desempenho as funções na fiscalização prévia, alguns dos contratos são alterados na sequência das devoluções preliminares que são feitas. Porque efetivamente os próprios contratos às vezes têm... Um exemplo prático, os encargos plurianuais estão autorizados até ao final do ano 2028, o prazo de vigência está até março de 2029. Pode, obviamente, alteração contratual ou então portaria de extensão de encargos. Muitas vezes as entidades fiscalizadas optam por limitar a execução contratual para não terem que estar a pedir novamente à tutela a alteração portanto, dos encargos plurianuais. Isto é um exemplo prático. Existem outros exemplos, falhas nos próprios contratos, pequenas menções, sei lá, gestor de contrato, nomes de compromisso, coisas pequenas que são alteradas. Relativamente à execução em si, normalmente é o prazo de vigência. Agora, relativamente à execução propriamente dita, ao objeto contratual, penso que não haverá muitas vezes uma alteração desse objeto, porque, enfim, se aquilo foi através de um procedimento concorrencial ou não que o contrato foi feito, não haveria muita lógica estar a alterar um objeto contratual, por exemplo, posteriormente. Aliás, acho que não teria lógica nenhuma. Pronto, relativamente ao artigo 30, que é o atual artigo 30, futuro artigo 26, a que é efetivamente aquilo que é a nossa batalha. É assim, o número 2 do artigo 30, neste momento, como eu já referi há bocado, refere lá, portanto, o artigo 30 tem como, tem, portanto, que são os princípios orientadores, tem aqui várias menções. Refere carreiras, por exemplo, a carreira de consultor, que é uma carreira a extinguir quando devagar. Neste momento já não existem muitos, existem à volta de, salvo erro, 10, onde nós temos aqui os dados. Mas, pronto, como é uma carreira a extinguir quando devagar, pronto, a carreira de técnico verificador, que é uma carreira de não licenciados, também é uma carreira a extinguir quando devagar. Aliás, neste momento existe apenas um funcionário na secção regional da Madeira, com essa carreira. No caso dos consultores, são 12 no total, porque temos 11 aqui e mais um na Madeira. Depois, existe aqui a referência a técnico-verificador, refere-se também a técnico-verificador superior. Aqui é uma denominação que já não existe, que ainda está na lei, mas já não existe, que é a atual categoria de auditor, verificador da carreira de auditor. E o que este artigo 30 diz é que o técnico-verificador não pode, o estatuto remuneratório das carreiras de técnico-verificador não é inferior ao praticado nos serviços de controle e inspeção existentes da administração pública. Como eu já referi, este artigo não é cumprido há anos. Em especial, e é o exemplo que eu refiro sempre, é a inspeção e a auditoria, que agora é a inspeção e a auditoria tributária aduaneira. A tabela remuneratória deles é superior à tabela remuneratória da categoria de auditor verificador. Acresce ainda que, no caso da carreira de ATA, da AT, tem ainda o Fundo de Estabilização Tributária, que é paga 12 meses e que é uma fatia substancial de vencimento. Esta linha F do número 2 do artigo 30, e peço desculpa, sou Presidente, já estou a exceder o meu tempo, mas esta parte é bastante importante, deverá estar plasmada no futuro diploma, tal como a equiparação da carreira de auditor a juiz de direito, carreira atualmente categoria. Eventualmente o que seria interessante seria a existência de uma carreira unicategorial de auditor, que foi algo por qual a ACTVS se bateu ainda com o governo do Partido Socialista quando houve a revisão das carreiras e que não foi aceito. E depois temos aqui a parte muito importante, que é o suplemento remuneratório, que é atribuído às carreiras não especiais do Tribunal de Contas, ou seja, todos os restantes funcionários desempenham funções, que efetivamente está aqui previsto neste artigo, nomeadamente no número 2 deste artigo, e que, desaparecendo, levará, obviamente, a um êxodo total dos funcionários do Tribunal de Contas, das carreiras gerais, para outros organismos, porque a maior parte deles estão lá por causa deste suplemento remuneratório. Já agora, voltando aqui um pouco atrás, e peço só paciência, mais um minuto, relativamente ao que foi dito há bocado pelo Sr. Deputado do PSD, não existe norma transitória. Norma transitória para este artigo 30. Não existe qualquer norma transitória, não está previsto na lei, pronto, da proposta de lei da qual estamos a falar, o que preocupa bastante os funcionários do Tribunal de Contas. Porque não existindo uma norma, não existindo menção na lei, não existindo uma norma transitória, não existe aplicabilidade nem do suplemento, nem da equiparação da carreira de auditor, nem do estatuto remuneratório da carreira de categoria de auditor verificador. Muito obrigado, Sr. Presidente, pela sua paciência.
Muito obrigado, Sr. Presidente. E agora dava a palavra à Sra. Deputada Filipa Pinto, do Partido Livre, que dispõe de até 3 minutos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, começo também por agradecer a presença da Associação Sindical nesta comissão. E nós estamos aqui para tentar perceber a vossa opinião. Parece-me que ela já ficou clara. Parece-me que ficou clara, mas eu também tenho aqui umas questões para vos colocar, porque esta proposta de lei vem alterar aquilo que nós tínhamos até agora, e a Associação já disse publicamente sobre esta matéria que os trabalhadores, a generalidade dos trabalhadores é contra esta lei. E também criticam a subida do limiar de fiscalização para os 10 milhões de euros, porque dizem que 93% dos contratos deixam de estar sujeitos à fiscalização prévia. E nós entendemos que a reforma do Estado é bem-vinda e deve ser feita para termos mais eficiência e rapidez, porém não deve ser feita à força toda e sem acautelar a legalidade e a transparência. E por isso eu pergunto-vos, a proposta de lei permite que as entidades públicas se dispensem do visto prévio mesmo quando o contrato seja superior a 10 milhões de euros, desde que disponham de um sistema de controle interno acreditado pelo membro do governo responsável pela pasta das finanças? Ora, são os trabalhadores do Corpo Especial de Fiscalização e Controlo quem conhece melhor a qualidade dos sistemas de controlo das entidades que ao dia de hoje têm de ser fiscalizadas. E por isso eu pergunto se acham que esses sistemas têm capacidade e qualidade para substituir o controlo externo e independente que é hoje feito pelo Tribunal de Contas. Uma segunda questão, considerando que foi a própria Associação Sindical que denunciou que nestes moldes a fiscalização prévia abrangerá apenas 3 a 4% dos contratos celebrados, honestamente acreditam que este valor residual garante ainda um controlo externo com um significado valor, um significado real, ou pelo contrário, estaremos a caminhar para uma extinção progressiva da fiscalização prévia? Relativamente às garantias dos trabalhadores do Corpo Especial de Fiscalização e Controlo, eu queria saber se a Associação Sindical foi consultada previamente sobre as alterações ao artigo 30 da atual Lei de Organização e Processo do Tribunal de Contas, que vocês tão abertamente criticam, e bem, e quais entendem ser as consequências da existência e exclusividade do Corpo Especial sair da lei e ser eventualmente remetida para uma legislação ordinária. Falaram também e identificaram a falta de meios, e a falta de meios significa que há falta de pessoal para trabalhar nesta entidade. E eu pergunto-vos se sabem porque é que há falta de meios, ou seja, porque é que os trabalhadores saem desta entidade, ou porque é que também não são atraídos para trabalhar nesta matéria. Muito obrigada pelos vossos esclarecimentos.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Presidente, dispõe de até 3 minutos para a resposta.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradecer as questões colocadas pela Sra. Deputada do LIVRE. Pronto, assim, relativamente à redução da fiscalização prévia, penso que já fui claro, os 93% é se considerarmos a TAP e a Portugal, porque senão baixa drasticamente para 97%, ou seja, 3 a 4% dos contratos continuarão eventualmente a ir a visto. Isto se não forem instituídas as tais entidades de controle interno, que é uma coisa que nos faz alguma espécie, em primeiro lugar, porque é assim, se atualmente a fiscalização prévia é a competência do Tribunal de Contas, não compreendemos porque é que a criação dessas entidades de controle interno será acompanhada pela Inspeção Geral de Finanças e não pelo Tribunal de Contas, que será, talvez, a entidade com, isso em qualquer desprimor, obviamente, pela IGF, seria talvez a entidade mais apta a acompanhar a criação, seria o Tribunal de Contas. Portanto, relativamente isto, portanto, a garantia de controle por parte dessas entidades será algo que no momento não podemos aferir, mas levantando sérias dúvidas, sinceramente. Relativamente também à extinção da fiscalização prévia. É assim, tendo em conta os dados que temos em cima da mesa, os 10 milhões, a redução para, tendo em conta que a TAP e afins deixarão de estar sujeitas, obviamente levará a uma extinção da fiscalização prévia no futuro. Isso não há qualquer dúvida. Em especial porque também temos estas entidades de controle interno que, se forem criadas, aquele organismo, aquela entidade, deixa de estar sujeita à fiscalização prévia, portanto irá reduzir ainda mais. Portanto, estamos a caminhar para a extinção da fiscalização prévia a médio prazo, não vou dizer a longo, é a médio. Quanto à alteração do atual artigo 30 e conversão no artigo 26, não, a CTVS não foi consultada. Na mesma altura que pedíamos as audiências aos partidos políticos com assento na Assembleia da República, pedimos também, tanto ao Sr. Ministro da Reforma do Estado, que fomos, entretanto, recebidos pelo Sr. Secretário de Estado da Simplificação, se não me falhar, peço desculpa, relativamente à Sra. Secretária de Estado da Administração Pública, estamos a aguardar, porque ainda não houve qualquer resposta. A saída do atual artigo 30 para uma eventual lei ordinária, ou inclusão no Decreto-Lei 440, que regula os serviços de apoio, causa alguma confusão, porque ele estar numa lei de funcionamento do Tribunal tem um peso diferente. Esta lei é apenas sobre, apesar das competências gerem do Governo, competências sobre as carreiras da Administração Pública, obviamente são do Governo, o facto de ele estar plasmado numa lei que é da Assembleia da República traz-nos algumas garantias de futuro. Desaparecendo daqui, obviamente essas garantias cessam, o Governo a qualquer altura pode, pura e simplesmente, acabar com isso. Falta de recursos humanos, e não me alegando muito mais, derivada por várias coisas, para já, a política de gestão de recursos humanos da Direção-Geral do Tribunal de Contas não foi a mais feliz nos últimos anos. Felizmente, há alguns anos para cá, temos vindo a verificar uma alteração nessa política para bastante melhor do que acontecia anteriormente. Outra das causas é também a tabela remuneratória das carreiras especiais. Porquê? Nós atualmente tentamos atrair jovens quadros. Porque a média de idades do Tribunal de Contas é bastante elevada, a Direção-Geral do Tribunal de Contas é bastante elevada, e tentamos atrair jovens. Obviamente que a maior parte dos jovens vendem a remuneração que é da de entrada na carreira de auditor verificador, que é a carreira de entrada para as carreiras especiais do Tribunal de Contas, optam por ir para outros organismos, nomeadamente para a Autoridade Tributária Aduaneira, que é aquele exemplo básico. Muito obrigado, Sr. Presidente. Estimo-me, peço desculpa pelo...
Muito obrigado, Sr. Presidente. Avançamos então para a segunda ronda. Tem a palavra o Sr. Deputado Francisco Pimentel, dispõe de até 3 minutos e meio.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu vou ser rápido. Sr. Presidente da Associação, eu começava pela questão sindical que falou. Eu penso que, da Associação Sindical que representam, é legítimo e compreensível que tenham esta preocupação da alteração do artigo 30. Mas acabou-me dar uma razão para que o artigo 30 desapareça até. Porque quando diz que nós temos aqui consultores, temos aqui pessoas que já não existem ou que já só há um técnico verificador, não se justifica, não entende que não se justifica que esteja plasmado numa lei da Assembleia da República matérias que são importantes, mas que têm a ver, como disse também há pouco na sua intervenção, tem a ver com as carreiras da administração pública. E sobre esta matéria, o governo do Partido Social Democrata está perfeitamente à vontade nesta matéria, porque negociou e fechou 2 acordos de valorização das carreiras da administração pública e fechou 42 acordos especiais, específicos, de valorização de carreiras. Portanto, e que também com a minha veia sindical, penso que da parte da Associação Sindical nesta matéria não haverá receio nenhum, não se justifica, porque certamente, a seguir à publicação da Lei de Organização e do Procedimento, ir-se-á fazer aquilo que é a valorização das carreiras de fiscalização e controle do Tribunal de Contas. Como é que o Governo, na posse das suas faculdades, vai não valorizar os trabalhadores num processo negocial que, com toda a certeza, se iniciará convosco, eventualmente com outros sindicatos também, para a valorização da carreira, a não ser que queira ficar sem ninguém no Tribunal de Contas. Portanto, esta era a primeira nota e, portanto, penso que não há razão para vocês terem essa preocupação e, portanto, as provas já estão subejamente dadas para que num diploma específico das carreiras de fiscalização e controle do Tribunal de Contas seja regulada a questão do suplemento dos 20, dos 30, dos 40, aquilo que vocês conseguirem em sede negociação. Portanto, sobre esta matéria, e essa é a vossa função também de negociação e defesa dos trabalhadores. Segunda questão, que é a falta de trabalhadores, de funcionários ou de recursos humanos no Tribunal de Contas. Eu sou inspetor da Administração Pública. E como inspetor da Administração Pública, eu fiz parte de uma inspeção que no início funcionava com certos funcionários e fazíamos muitas mais ações do que aquela que essa mesma inspeção, passado uns anos, eu não sou o velho de Restelo, mas para lá caminho, passado uns anos fazia com muito mais funcionários e faz menos. Isso também é outra coisa que temos que equacionar. Poder fazer mais com menos. Porque isso não é uma questão também só de corporativismo, isto é uma questão de satisfação das necessidades coletivas dos cidadãos e das empresas. A administração pública existe também por mérito nosso, por competência nossa, por qualificação nossa, mas para satisfazer as necessidades. Porque no dia em que a administração pública começar a trabalhar para si própria, bom, não faz sentido. E, portanto, esta proposta de diploma vai nesse sentido. E, portanto, é uma proposta corajosa, é uma proposta que, também que tem em conta a necessidade de segurança na realização da despesa pública, mas há outra coisa que eu tenho que lhe falar. Eu ainda estava a comentar aqui com a minha colega a deputada Marina Gonçalves. Eu exerci algumas funções de Tribunal de Contas quando foi criada a Secção Regional do Tribunal de Contas, emprestado. A fiscalização prévia é uma fiscalização formal, Sr. Presidente, como sabe. Não vai prender ninguém com a fiscalização prévia. Ou está bem ou não está bem. Não é a fiscalização que vai detectar criminosos, não vai detectar responsabilidade. Poderá detectar ilegalidades formais em matéria de regularização. Mas onde se vai descobrir depois é na execução dos contratos das obras públicas e na aquisição efetiva de bens e serviços. Aí é que está. E agora a pergunta, vou terminar esta pergunta, é: dentro daquilo que são os instrumentos de atuação do Tribunal de Contas, qual é o peso da fiscalização prévia? E qual é o peso da fiscalização concomitante? E penso que pode-me responder a isto. Qual é o peso da fiscalização sucessiva? É 50, 20, 10? Os outros não existem? As auditorias, quantas auditorias é que faz o Tribunal de Contas? Isto é importante que os cidadãos saibam. Claro que não é o Sr. Presidente da Associação Sindical que vai determinar as ações. Mas, de qualquer maneira, eu gostava também que desse a sua, se for possível, a sua visão sobre esta matéria.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra agora o Sr. Deputado Bruno Nunes. Dispõe de até 3 minutos.
Uma vez mais, obrigado, Sr. Presidente. Esta última intervenção, eu creio que esta audição foi sebejamente proveitosa, e esta última intervenção do Sr. Deputado Francisco Pimentel, dizer-lhe, não é o visto prévio que vai prender ninguém. No entanto, acaba por ser inibidor para aqueles que, de facto, tentam criar alguma ilegalidade ou que têm a perspectiva de o fazer, e mais importante, tal como referido pelo sindicato, nós consideramos que é muito importante aquilo que aqui foi referido, que acaba por ser um auxílio e uma salvaguarda aos decisores. Só quem não conhece o poder local, e estamos a focar muito no poder local, é que pode ter a visão de que o visto prévio não é uma salvaguarda para o decisor. Nós, quando olhamos para a Câmara Municipal de Lisboa, quer dizer, a Câmara Municipal de Lisboa tem quadros, tem um orçamento de 1,3 mil milhões de euros, tem uma equipa técnica que é fantástica e maravilhosa. Eu sou autarca em Louros, numa Câmara que até tem uma dimensão simpática, e aquilo que o Sr. Presidente referiu é um facto. Mesmo em Louros, nós temos muita dificuldade, e quando foi agora a questão do PRR, muitas vezes a instruir os processos para poder enviar para o Tribunal de Contas, e sabemos, claramente, que os atrasos muitas vezes vêm por parte das autarquias. Para termos uma noção, Louros aumentou o seu quadro de pessoal em cerca de 13% para conseguir fazer face às necessidades que tinha de poder responder àquilo que eram muita gente, e vamos ser sinceros, muita gente também apelida, não leve a mal, certamente, o Sr. Presidente do Sindicato, de expedientes dilatórios que muitas vezes acontece por parte do Tribunal de Contas, e ficamos com a sensação que mais uma pergunta aqui, mais uma pergunta ali, foi uma forma de retirar o processo da Secretaria e o processo de poder andar, porque há perguntas, claramente, que o Estado, tendo a informação, não faz sentido que esteja a perguntar novamente. Portanto, temos um problema formal para resolver, temos um problema em relação aos trabalhadores, que é claro, teremos sempre uma necessidade infinita quando os meios são finitos no Estado e, portanto, nunca estaremos de acordo, os sindicatos acharão sempre que teremos que ter mais pagamento aos, gostei que não utilizasse a terminologia trabalhadores, mas aos colaboradores e aos funcionários, gostei, não está com o PCP, se não ficava já nervoso com essa terminologia, mas gostei disso porque, de facto, aqueles que são os colaboradores e que são os funcionários do Tribunal de Contas, sabemos como é que estão as carreiras, sabemos a dificuldade, sabemos como é que estão os CIADAPs da vida, as progressões de carreira, as carreiras especiais, sabemos que isso tudo está empancado desde o tempo de António Costa e do Partido Socialista, que têm muita dificuldade em resolver estas circunstâncias. Agora, nós temos, aquilo que falei, por exemplo, o Sr. Presidente referiu A digitalização está feita há muito tempo, mas, Sr. Presidente, eu eventualmente expliquei-me mal. Porque o que nós ouvimos por parte do Sr. Ministro Gonçalo Matias em relação à circunstância da digitalização, nós queremos caminhar para uma lógica que, a determinada altura, perdoe-me a expressão, a máquina vai tomar algumas decisões. E quando a máquina tomar algumas decisões, eu gostava de saber quem é que se vai responsabilizar, se será a máquina que se vai responsabilizar e que papel olha este Governo para a substituição eventual de alguns daqueles que são os colaboradores e os funcionários do Tribunal de Contas e a partir de onde é que entrará a capacidade de gozo e a capacidade de exercício e a responsabilidade criminal, em alguns casos, que poderão ser afetos ao decisor público. Nós estamos numa altura em que sabemos, claramente, que para ser Presidente de Junta, para ser Presidente de Câmara, nós não precisamos de ter nenhuma especificidade técnica enquanto conhecimento. Só quem não conhece algumas freguesias em que, às vezes, para fazerem a lista para concorrer à Junta de Freguesia, temos que andar à procura naqueles que são emigrantes para ver se têm alguma ligação à terra e poder fazer a ligação para poder ter, com a sua anuência para terminar, para poder ter uma lista à Junta de Freguesia. E, portanto, tentar comparar a decisão numa Câmara Municipal de Lisboa, com os meios que tem, com 1,3 mil milhões de euros, com a Câmara Municipal de Manteigas, que tem 10 milhões de euros e que não tem pessoal para tomar a decisão, obviamente quem está a instruir os processos e quem está a fazer o trabalho administrativo é o próprio Tribunal de Contas que se está a substituir à própria autarquia a ensiná-los como deve fazer. Portanto, meus senhores, temos que ir, antes da dispensa do visto prévio, temos que ir a montante e temos que perceber, de facto, onde é que estão os problemas para depois tomarmos uma decisão da dispensa do visto prévio. Assim, imediato, não vai funcionar.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Marina Gonçalves, do Partido Socialista. Dispõe de até 3 minutos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu vou tentar ser mais célere do que os 30 minutos. Começava por responder aqui ao Sr. Deputado, não ao Sr. Deputado Bruno Nunes, ao Sr. Deputado Francisco Pimentel, estava-me a faltar, ia dizer Afonso. Francisco Pimentel, a propósito do artigo 30, agora artigo 26. De boas intenções está o inferno cheio, portanto, se é por uma questão de salvaguarda e questão logística, pois bem, se estamos todos alinhados, deixemos o artigo como está, ainda que possa ser até revista ou atualizada a redação pelas questões que aqui falava das carreiras que vão terminar e que aqui foram referidas. Fazia-lhe uma pergunta, já aqui tocou no assunto, mas não, eu penso que não abordamos de forma alargada, que tem a ver com as entidades excluídas. Perguntava qual é a vossa preocupação, ou se têm preocupação, com o facto de um conjunto de entidades. Temos duas dimensões, entidades que são excluídas de fiscalização prévia, mas que se mantêm, no fundo, sob a égide do Tribunal de Contas, e pode haver outras fiscalizações, mas temos uma realidade nova, que é mesmo ficarem excluídos algumas entidades, nomeadamente a TAP, ficarem excluídas mesmo da fiscalização do Tribunal de Contas do CUR, e perguntava-vos se isto vos causa alguma preocupação. Para o Partido Socialista, dizer-vos que nos causa bastante preocupação, sobretudo esta segunda dimensão. Relativamente a... Eu deixei uma pergunta na primeira ronda, que agora voltava a referir porque não me respondeu, que tem a ver com a dimensão que agora sim o Sr. Deputado Bruno Nunes aqui referia, que é a capacitação das entidades. E até dava aqui o exemplo da Câmara de Louros, mas há situações bem piores de câmaras pequenas, de juntas de freguesia, que não têm esta capacidade. E voltava a insistir nesta dimensão para perceber se o Tribunal de Contas pode aqui ter um papel que não seja o da fiscalização e que possa estar incorporado nesta avaliação que estamos a fazer conjunta de apoio a estas entidades, porque como estávamos aqui a concluir todos em conjunto, muitas vezes a fiscalização prévia não tem esse efeito de salvaguardar alguma ilegalidade, mas mais de recomendar e quase formar as entidades. E, portanto, de que forma é que nós podemos ultrapassar isto, até com a ajuda do Tribunal de Contas, olhando para este diploma e aproveitando este diploma, ou se a solução pode passar por outro tipo de articulações e por outro tipo de soluções que não tenha verdadeiramente aqui o Tribunal de Contas como parte ativa da solução. Relativamente aos prazos, eu vou voltar à questão e terminava por aí, aos prazos médios de avaliação do Tribunal de Contas. Falavam dos 12 dias. Eu aqui deixo este alerta, que também é importante, é que muitas vezes o prazo das entidades também depende de uma articulação que vai acontecendo com o Tribunal de Contas e com a necessidade de perceber a pergunta, de perceber qual é o objetivo da devolução, e isso obviamente demora tempo. O meu pedido era que, se possível, nos pudessem, bem sei que não têm os dados, mas se conseguirem esses dados, que nos pudessem enviar os dados de, nesta articulação, quantos, aquilo que eu pedi há pouco, quantos contratos é que efetivamente são alterados em função desta articulação que acontece entre entidades, porque este não é um pormenor na avaliação que fazemos da fiscalização prévia, porque na verdade ela tem um efeito ainda mais útil quando o contrato é alterado em função desse papel. Se for possível, pedia-vos então o envio dessa informação. Pensei que estou a pedir para olharem para todos os contratos, mas só se for possível deixar este alerta. Obrigada.
Muito obrigado, Senhora Deputada. Sr. Presidente, disponho agora de até 9 minutos e meio para a resposta. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Mais uma vez agradecer as questões que foram colocadas por parte dos senhores deputados. Começando, obviamente, pelo Sr. Deputado do PSD, aqui relativamente ao desaparecimento do artigo 30 e às preocupações do Governo e que, pronto. Sr. Deputado, a solução seria, eventualmente, plasmar tudo aquilo que ainda se encontra atual no artigo 30, que ainda está em vigor, no artigo 26, retirando tudo aquilo que são carreiras a extinguir, tudo aquilo que atualmente não se poderá aplicar, será uma alteração simples de fazer, bastante manter aquilo que se mantém atual. Tão simples como isso. Sendo que, para nós, há os aspectos, obviamente, fulcrais, são a manutenção do suplemento remuneratório, seja ele, neste momento são 20%, o alargamento desse suplemento remuneratório a todos os funcionários do Tribunal de Contas, porque todos nós estamos sujeitos, carreiras especiais ou não, ao dever de disponibilidade permanente. Para nós o ideal seria, como já referi, a existência de uma carreira unicategorial de auditor, equiparada a juiz de direito, se possível, que é o que acontece atualmente com a categoria de auditor. E manter basicamente o que está ali e poder melhorar. Mas isso, obviamente, é algo que está do lado do Governo. Preocupa-nos, como já referi, a não existência de uma norma transitória. Esta proposta de lei, como está atualmente, pura e simplesmente acaba com o que está no artigo 30, seja equiparações, seja suplementos, seja o que for. Compreendemos perfeitamente, tem que ser alterado, tem que ser revisto. Totalmente de acordo, há aqui menções que já não fazem qualquer sentido. E seria importante para nós que ele estivesse na lei de organização e processo do Tribunal de Contas e não em legislação avulsa. Isso seria importante. A falta de recursos humanos, já referi que vai complicar no futuro a fiscalização concomitante, que certamente irá ter um muito maior volume de trabalho do que tem atualmente, mas também a fiscalização sucessiva. Porque neste momento, como eu já disse há bocado, nós temos deficitários só nas carreiras especiais, estão muitos lugares no quadro para preencher, eu não tenho os dados concretos. Mas digo-lhe já, se auditores verificadores são 130 e qualquer coisa, devem faltar só aí uns 60. Fora os auditores. Auditores, existe um procedimento agora aberto, mas mesmo assim não vai preencher todas as vagas que estão no mapa pessoal. É uma opção da Direção-Geral do Tribunal de Contas, estes são recursos humanos, feita por eles. Vão ficar ainda lugares a preencher. Obviamente, temos também questões da apresentação, estão indo muitas pessoas para a apresentação, e depois temos a questão das pessoas que entram para a carreira especial de auditor, para a carreira especial de auditor, categoria de base auditor verificador, que já no passado chegaram ao fim do estágio e foram-se embora porque as condições remuneratórias não são apelativas. Porque vai-se para o Tribunal de Contas com uma perspectiva e depois essas perspectivas mudam radicalmente depois de lá estarmos. Já agora também recordar, nós não prendemos ninguém, o Tribunal de Contas, felizmente, nem queremos, não tem funções policiais. Efetivamente, como já lhe disse, uma das principais funções da fiscalização prévia é a função pedagógica. E isto, desculpem, mas ninguém nos tira. Por favor. Fiscalização prévia, números, é assim, fiscalização concomitante, eu não lhe consigo dizer números concretos. Posso lhe dizer, no ano 2025, na fiscalização sucessiva foram feitos 32 relatórios de auditoria, contando com as secções regionais. Na fiscalização prévia, o número de processos ronda os 3, 4 mil. Pronto. É muito. É concomitante, eu não tenho dados. Não consigo dar os dados. O peso, tendo em conta a escassez de recursos humanos, é reduzido. O problema é esse. Porque muita boa vontade que os colegas que estão afetos à fiscalização concomitante tenham e que as chefias tenham, não havendo recursos humanos, não pode haver trabalho executado. Como, pronto, como referi, o peso da fiscalização prévia é grande. E vemos muitos processos, nós chegámos, um dos anos chegámos a 4 mil e alguns processos. Neste momento, este ano é expectável que ronde 2 mil, perto de 3 mil. Penso que sim. Ah, sem contar com a fiscalização prévia especial, que já vai aí em 600, 700. Ora, relativamente às questões colocadas, e penso que respondi ao que questionou, relativamente aqui ao Sr. Deputado do Partido Chega, a digitalização versus inteligência artificial. É a nossa opinião que isto é algo, tudo bem, a utilização da inteligência artificial pode ser uma ferramenta interessante, mas obviamente nunca poderá substituir o fator humano. No Tribunal de Contas, eu penso que até ao momento tem havido essa preocupação. Há a implementação de algumas ferramentas de inteligência artificial, obviamente, mas já na fiscalização prévia que eu tenho conhecimento ninguém utiliza. Como suporte, apenas. Mas na fiscalização prévia, o que eu tenho conhecimento, felizmente, pelo menos os meus colegas secretários, ninguém utiliza. Não, nem nas outras. Pronto, eu tenho aqui colegas trabalhando noutras áreas, portanto. Obviamente, também é uma questão que preocupa muito os trabalhadores do Tribunal de Contas. Aliás, já, a Direção-Geral já foi alertada para tal. E penso que estão cientes de que, obviamente, não pode haver essa substituição, nunca na vida, dos trabalhadores pela inteligência artificial. Mal seria. Senhora Deputada do PS, Marina Gonçalves, relativamente às entidades excluídas, claro que é preocupante. É assim, quanto menos controle houver, e não querendo utilizar expressões que o Senhor Deputado Chega utilizou, obviamente que um menor controle leva a um maior relaxo. Temos que ser sinceros e digamos, é uma questão cultural. Nós somos portugueses, não somos suecos. Aí temos pena, mas continuamos a ter essa questão cultural. Portanto, o papel do Tribunal de Contas no futuro de apoio às entidades. É assim, o Tribunal de Contas não tem funções consultivas, ou pelo menos até o momento, a menos que venha a ser plasmado. Acho que seria importante, talvez, a tal criação das entidades de controle interno, ser o Tribunal de Contas a acompanhá-las e não a Inspeção-Geral de Finanças. Será uma coisa que seria interessante. Relativamente aos dados das alterações dos contratos que são sujeitos à fiscalização prévia, eu não lhe posso prometer que lhe consigo fornecer. Vou solicitar os bons ofícios da Direção-Geral do Tribunal de Contas, porque obviamente será a entidade que poderá fornecer esses dados, mas penso que, eventualmente, tendo em conta a audição hoje e que a senhora Presidente do Tribunal de Contas será apenas em setembro, acho que é que virá esta comissão, provavelmente nessa altura, penso que a senhora Presidente do Tribunal de Contas poderá fornecer esses dados, certamente. Já os pediram, pronto, se já os pediram, penso que, obviamente, o Tribunal de Contas terá todo o gosto em fornecê-los. Frisar novamente a importância do atual artigo 30, / futuro artigo 26, e a questão da norma transitória, e não estando plasmado na lei algo similar ao atual artigo 30, é muito importante uma norma transitória, muito importante. Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. e Srs. Deputados. Com a sua intervenção terminamos esta audiência. Reitero o nosso agradecimento pelas explicações dadas e por ter, de certa forma, também contribuído para que as Srs. e Srs. Deputados possam fazer melhor o seu trabalho e legislar em função das necessidades de todos. Muito obrigado.
Obrigada.
Nós retomamos às 11h40 com o Sr. Procurador-Geral.